Muito bom dia. Vamos iniciar a audição da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo. Começo por saudar a presença do Sr. Dr. João Munhoz, Vice-Presidente, do Dr. Rodrigo Queiroz e Melo, Diretor Executivo, e da Dra. Ana Sofia Marques, Assessora da Associação, a quem saúdo e agradeço pela presença neste grupo de trabalho que decorre da Comissão de Segurança Social e Trabalho e que visa analisar e que está a ouvir um conjunto muito vasto de instituições sobre um conjunto de 9 propostas de projetos de lei de alteração à Lei nº 108/91, 17 de agosto, que regula a constituição do Conselho Económico e Social. É nesse âmbito que temos estado a proceder a um conjunto vasto de audições. Estes nove projetos de lei têm propostas muito objetivas. Não há nenhuma proposta objetiva relativamente à área que a associação que os senhores e a senhora integram, por isso gostávamos muito de ouvir e de sentir o que é que pensam sobre estas propostas e como é que se enquadram nelas ou pretenderiam vir a enquadrar. Portanto, esse é o objetivo certamente das senhoras e dos senhores deputados. Da minha parte, irei conduzir os trabalhos concedendo aproximadamente 10 minutos, sentido exporem os pontos de vista. Passarei a palavra aos senhores deputados e às senhoras deputadas desejarem usar da palavra por 5 minutos, período máximo, e depois terão uma oportunidade no sentido de responder a questões que possam ser colocadas. Reitero o meu agradecimento pela vossa presença, bem como o gosto em vos ouvir. Dou a palavra então ao senhor vice-presidente, Dr. João Munhoz. Quero ter a gentileza, por favor.
Muito bom dia a todos. Começava por cumprimentar e agradecer ao senhor presidente e aos seus deputados a oportunidade que nos dão à Associação Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo de estar presente nesta audição. E a nossa presença vem reforçar um desejo muito antigo que a Associação tem de poder pertencer ao Conselho Económico e Social como representação de um setor fundamental para a economia de qualquer país, que é a educação e a formação. Se virem a composição do Conselho, tão só o ensino superior está representado, mas o ensino não superior não está representado no Conselho Económico e Social. Para nós é um setor, enfim, vital, para o país também todo ele é decisivo, quer no futuro das gerações e quer também na sua participação na economia da nação. Temos feito algumas propostas há muitos anos, é uma reivindicação que temos vindo a fazer, com muita dificuldade, e por isso congratulamos-nos muito por ser a primeira vez que somos, digamos, escutados formalmente para poder participar ao nível do futuro Conselho e sabendo agora desta revisão. O Conselho, a Associação pertence, a Associação do Ensino Particular e Cooperativo pertence à, também é associada da Confederação Nacional de Educação e Formação, da CNEF, também ela é representativa do setor educativo profissional. Ambas as associações estão empenhadas nesta E temos feito um histórico de contactos e de pedidos e de formações, enfim, até de pareceres e de memorandos e audiências mais individuais com todos os grupos parlamentares, que tivemos recentemente com quase todos, penso eu que já falámos com todos, em que um dos pontos que focámos foi exatamente esta importância para nós de fazer parte do Conselho Económico e Social. E que, sinceramente, também nunca nos foi dada uma justificação porque é que não estamos. Isto é, nunca foi claro, ou as regras, digamos, de jogo, perceber por que razão é que não somos considerados. Não é? Se o ensino superior está, por que razão é que nós não somos considerados. E por isso gostaríamos, enfim, a nossa luta é para fazer parte, mas não fazendo parte, por que razão é que não fazemos parte? Quais são as indicações ou porquê é que não podemos o setor da educação fazer parte do Conselho Económico e Social. Mas, Sr. Presidente, me permite, eu passaria a palavra ao Dr. Rodrigo Queiroz e Melo, que é o que tem estado também mais...
Com certeza, para... com certeza. Faz favor, senhor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. A AEP, inclusivamente em 2012, candidatou-se, porque houve uma altura, havia candidaturas para a composição do Conselho ao nível das entidades empregadoras, e a AEP na altura candidatou-se, e enfim, depois por razões várias não foi candidatura vitoriosa, mas nesse momento também o nosso sentir, e também expondo aqui e trazendo a esta comissão, procedo de Segurança Social e na área de trabalho, criámos com a Associação Nacional das Escolas Profissionais, a ANESP, e agora estão outras associações mais pequenas a juntar-se, a Confederação Nacional da Educação e Formação. E a ideia, e percebendo que na altura um dos handicaps da pertença ao Conselho Económico e Social, e um handicap em geral para a voz do setor, era haver diversas associações e, portanto, não haver uma voz comum, e, portanto, se criou a Confederação, que já oficiou à Comissão, no sentido de também fazer chegar a proposta. E o que temos tentado, e também junto do próprio Conselho e audiência do Conselho, foi, enfim, fazer argumentar esta dupla qualidade da Confederação Nacional da Educação e Formação, que é a qualidade de entidade empregadora, e, portanto, pretendemos, havendo algumas das propostas neste momento na Assembleia, prevêem o aumento do número de entidades representativas das entidades empregadoras, e, portanto, a Confederação certamente se candidatará novamente agora como Confederação a isso, mas é também o que pensamos ser a especificidade desta Confederação, que além da sua área patronal, que é, abarca uma área que não está representada de todo no Conselho, portanto está o ensino superior, está o setor solidário, estão depois outros setores de atividades, mas o ensino e formação básico e secundário não estão. Parece-nos que o ensino e formação básico e secundário são um elemento importantíssimo, não só de encontro de pontos sociais, de construção de um Portugal sustentável, tudo o que são também encontros e futuros e desafios ao nível da economia, tem uma expressão ao nível da formação e das necessidades de formação e do pensamento do futuro da formação, que nos parece podermos contribuir, enquanto entidades do terreno desse setor, que nos parece podermos contribuir, além de entidades empregadoras, como promotores do construção de gerações futuras. E, portanto, penso que houve, do lado do Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, claramente a sensibilidade ao facto de ser uma área de todo representada. Não é uma questão de suficiência da representação, é de ausência de representação, uma vez que, de facto, o CRUP não representa o básico e o secundário e nenhuma das outras entidades tem educação e formação.
Muito obrigada pelos esclarecimentos prestados à Comissão e pelos pontos de vista expostos. Eu vou de imediato iniciar a auscultação da opinião dos senhores e as questões que desejarem colocar aos senhores deputados. Dou a palavra ao senhor deputado Nuno Sá, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Quero ter a gentileza, senhor deputado.
Muito obrigado, senhora coordenadora. Eu queria saudar e agradecer a presença e os contributos da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo, Dr. João Munhoz, Dr. Rodrigo Queiroz e Melo e da Dra. Ana Sofia Marques. Eu queria dizer que o Partido Socialista apresentou um conjunto de propostas de alteração à composição do plenário do Conselho Económico e Social, porque, por um lado, como aqui tem sido referido, há, de facto, uma alteração, muitas dessas alterações são até ao nível demográfico na nossa sociedade e, portanto, o Conselho Económico e Social deve acompanhar a dinâmica social do nosso país e não ser uma realidade imutável, estanco, que de modo algum se poderia alterar, e pensamos que há alterações profundas até ao nível demográfico, mas mais do que alterações demográficas, e mais importantes e mais significativas e com grande relevo político, é um conjunto de setores da nossa sociedade que têm sido fortemente abrangidos e têm sido um público-alvo com grandes consequências na vida desses portugueses que integram esses grupos, das políticas que têm sido seguidas nos últimos anos. E refiro-me concretamente ao caso dos reformados e dos pensionistas, ao caso dos imigrantes, que aumentou muito a nossa comunidade imigrante, tínhamos que recuar à década de 60 para encontrar algo semelhante, Há o caso dos jovens, que têm um desemprego enorme, têm também sido um dos setores que mais têm emigrado e encontram grandes dificuldades neste momento, e também preocupa-nos a situação dos chamados trabalhadores precários, trabalhadores temporários e sem vínculo, e queremos que estes, sobretudo estes quatro interesses específicos, no sentido de que são portuguesas e portugueses muito afetados, onde as políticas e a governação, sobretudo deste governo, ou deste governo até, têm incidido muito sobre estas camadas da população portuguesa, e entendemos que para garantir a coesão e a paz social é muito importante que aqueles que são mais, sobretudo mais duramente atingidos pelas políticas, tenham a oportunidade, por um lado, de se manifestar, tenham também a oportunidade de apresentarem os seus pontos de vista para a definição dessas mesmas políticas que os vão atingir, conseguindo-se assim maior coesão social e conseguindo-se assim garantir a paz social no nosso país, que é algo indispensável e para o funcionamento da nossa democracia e para também termos condições para evoluirmos e para nos desenvolvermos. E, portanto, apresentamos estes projetos de lei no sentido de conseguir a representatividade destes setores. Confesso que não pensámos no imediato na questão do ensino particular e cooperativo. Nós temos, de facto, como aqui referiram, estão representado o ensino superior no plenário do SES. Ao nível do ensino não superior, penso que não há nenhuma representação. E aqui também se colocaria a questão de porque é que ficaria representado só o ensino particular e cooperativo e o ensino público secundário, como é que se faria a representação. E nesse sentido, o ensino superior está representado, mas está representado o privado e o público com uma só entidade, com um só lugar. E, portanto, aqui também a caminhar, eventualmente também se deveria caminhar nesse sentido. Contudo, com muita franqueza, nós neste momento estamos a fazer este trabalho, estamos a analisar. Eu tenho dito que este grupo de trabalho penso que está a dar um bom exemplo, porque somos legisladores com o mandato do povo português, mas temos todo o sentido de responsabilidade e um sentido construtivo de diálogo e de humildade, no sentido de ouvir, e será um conjunto de audições vastas, para, precisamente, de espírito aberto, colher contributos, sugestões e fazermos uma lei o mais adequada e o mais eficaz possível, com estes propósitos de diálogo social e paz social na nossa sociedade e um Conselho Económico e Social eficaz. E, portanto, registo mais estes contributos, esta chamada de atenção para este problema específico, que vamos avaliar, com certeza, com toda a atenção. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Arménio Santos. Quero ter a gentileza, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria também começar por cumprimentar a delegação da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo, nas pessoas do Sr. Dr. João Munhoz, Vice-Presidente da Direção, o Sr. Dr. João Rodrigo Queiroz e Melo e a Dra. Ana Sofia Marques. Nós, como já aqui foi referido, de facto, temos que estar atentos aos sinais que resultam da sociedade e nos últimos tempos, não é há 3 anos para cá, que isto não se carrega num botão e a sociedade transforma-se. Há problemas que podem ser mais acentuados, mas outros podem também surgir e outros podem ter resposta em tão curto espaço de tempo. Mas o facto é que a nossa sociedade não é a mesma de há 20 ou 30 anos e o Conselho Económico e Social reporta-se praticamente há 20 anos, e tem havido aqui algumas alterações pontuais, algumas bem-sucedidas, outras se calhar nem tanto. Em qualquer circunstância, o Partido Social Democrata e 5 outras bancadas, e mais 4 bancadas, salvo erro, entenderam apresentar propostas em ordem à atualização, digamos assim, do plenário do Conselho Económico e Social. E essa atualização radica na sensibilidade que
temos de que a sociedade portuguesa evoluiu, mudou e, portanto, parece-nos ajustado dar expressão a esses vários setores, quer dos jovens, quer dos nossos imigrantes, quer dos reformados, que de facto hoje já temos uma camada de idosos, reformados e pensionistas, com uma importância relevante na nossa sociedade. Também entendemos que as empresas, pelo associativismo, pelo dinamismo associativo do tecido empresarial, devia haver aqui alguma atenção em ordem a acolher alguma realidade que tem estado aí a surgir, tal como no associativismo sindical. Francamente, como já foi referido, o nosso olhar, se calhar de forma injusta, não nos quedamos nesta área, na vossa área. Em qualquer circunstância, é importante ouvirmos a vossa argumentação, ouvirmos as vossas opiniões, as vossas posições, as vossas propostas. E se é verdade que ao nível do ensino superior, quer o público, quer o privado, tem uma representação única, convergente, haver abertura para dar espaço ao setor do ensino básico e secundário, também a forma de se expressar, a forma de respirar, digamos assim, em sede do SES, de certo modo, aconselharia ou aconselhará a que adotemos os mesmos princípios, os mesmos critérios. Em qualquer circunstância, é o princípio de um caminho que se está a começar a fazer. E nós registamo-lo. Queria, todavia, deixar-lhe uma pergunta. Se calhar já estão aí esses dados. Se calhar já nos fizeram chegar algum documento. Nós sabemos que o número de os professores, normalmente os professores estão representados no Conselho Económico e Social pelos sindicatos, pelas duas confederações sindicais. As duas confederações sindicais praticamente têm muitos sindicatos ligados à área da educação e suponho que os professores, de um modo geral, poder-se-á considerar que estão representados nas confederações sindicais. Agora, os alunos e as empresas, os estabelecimentos de ensino, eu devia ter essa dimensão, eu não tenho. E pergunto se têm noção do número de estabelecimentos de ensino, em termos de representação da vossa área, da vossa associação, ou mesmo da Confederação Nacional de Educação e Formação, que representação têm? O número de, especialmente ao nível de estabelecimentos de ensino e ao nível de alunos. Porque, naturalmente, os professores, como eu disse, na minha modesta opinião, julgo que, de certo modo, já estarão representados nas confederações sindicais, ainda que nem todos os professores estejam sindicalizados, como é evidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Arménio Santos, do Grupo Parlamentar do PSD. Passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado Altino Bessa, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Queira ter, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar, saudar os representantes da Associação dos Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo, agradecer-lhes os esclarecimentos que aqui nos trouxeram e o seu ponto de vista. Efetivamente, esta é uma realidade que não está consagrada no atual plenário do Conselho Económico e Social e na procura dos projetos de resolução, dos projetos de lei que aqui estão em discussão, das nove propostas, dos nove projetos de lei, está direcionada para uma representação ao nível da juventude, dos reformados e dos emigrantes. E quando nós verificamos que o ensino superior já está representado no Conselho Económico e Social, de alguma forma, fazendo agora essa análise, e às vezes é como já foi aqui dito, a sociedade evolui permanentemente e constantemente, e esta realidade efetivamente não está aqui plasmada nem nas propostas nem no Conselho Económico e Social atual. Eu nem iria muito pela questão da representatividade dos professores, porque efetivamente eles estão representados nos seus órgãos próprios, desde logo os sindicatos, as confederações sindicais, mas há aqui um grupo significativo que não está representado, que são, desde logo, aqueles que mais importa, nesse caso em concreto, porque não estão representados, que são os próprios alunos. E os alunos do ensino básico e secundário não estão aqui representados, não têm uma representação direta em função daquilo que são os seus interesses neste Conselho Económico Social. É evidente que o que faria sentido, como acontece no ensino superior, é que arranjassem também uma fórmula de que, para que o ensino básico e secundário estivessem aqui representados. Eventualmente não poderia não fazer sentido haver aqui uma distinção entre aquilo que é o ensino particular e cooperativo e o ensino público, porque acho que os interesses também dos alunos são semelhantes e são comuns, tal e qual como acontece na questão das universidades, e efetivamente é aqui uma falha, que há aqui um grupo significativo que não está representado. E teremos que analisar e pensar e ver a forma de, se não agora, pelo menos futuramente, não deixarmos este setor que é vital e que é de extrema importância, de fora também deste plenário e desta representatividade, neste Conselho Económico Social, que de alguma forma produz sempre documentos e discussões daquilo que se procura num objetivo constante e permanente do diálogo social, onde intervêm os vários setores e os vários representantes também da sociedade. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Altino Bessa. Passo a palavra ao Sr. Deputado David Costa, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Faz favor,
obrigado,
Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer a presença da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo, nas pessoas do Dr. João Munhoz, Rodrigo Queiroz e Melo e Dra. Ana Sofia Marques. De facto, como aqui já foi dito e percebe-se pelas intervenções anteriores, que perante as propostas de projetos de leis existentes, esta associação é de difícil enquadramento, portanto, o PCP entende, e antes de chegarmos, e já lá vamos às diferenças ideológicas que temos, como é óbvio, mas pensamos que perante as propostas dos diversos projetos de leis que estamos aqui a discutir neste grupo de trabalho, portanto, nesta comissão, de facto, difícil enquadramento. Posto isto, deixar aqui uma ideia muito clara, e que é público. O PCP defende uma escola pública, gratuita e com acesso, portanto, a todos os graus de ensino. E não podemos deixar aqui de dizer que percebemos aqui esta proposta de adição do CDS-PP da AEEP, porque o CDS-PP defende a privatização da escola pública e a segmentação da mesma, e desde já agradecendo a forma clara como foi aqui deixada a exposição da associação, dizer que não temos nenhuma questão a colocar-lhe. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Ouvido que foram os diferentes grupos parlamentares, dou a palavra ao senhor Dr. Rodrigo Queiroz e Melo, para responder a algumas questões que considerar relevantes. Por favor, Sr. Deputado.
Bem, diretamente àquela questão do Sr. Deputado Arménio Santos, portanto, quanto à representação, neste momento o setor, portanto, estou a pensar confederação, portanto, incluindo tudo o que é ensino não estatal, básico e secundário, representa cerca de 2 mil estabelecimentos de ensino. O que não deixa de ser curioso que são mais, ao nível de estabelecimentos, número de estabelecimentos, do que o setor estatal, que são hoje em dia cerca de 1.100, 1.200 escolas não agrupadas e agrupamentos de escolas. Portanto, ao nível de individualidade orgânica, são cerca de 2 mil e, portanto, por essa via maioritária, embora o número de alunos, claro que não, portanto, ao nível de alunos, são cerca de 340 mil alunos os dados do ano passado. 340 mil, exatamente, num universo que rondará atualmente 1.100.000, números redondos. Quanto à representação, faz sentido, e nesta nossa lógica de representação direta do setor ensino, parece-nos razoável que esta representação seja uma representação de dois setores muito diferentes, de natureza jurídica diferente, do ensino básico e secundário. Aliás, solução que na própria composição atual do SES está prevista para diversos setores, onde há duas representações. Por exemplo, no setor das IPSS já há duas representações, portanto são dois representantes das IPSS, embora as IPSS representem um setor de atividade específico e, portanto, parece-nos que sendo verdade que faz sentido, nesta lógica em ensino não superior, juntar o público e o privado, podem-se encontrar soluções, porque são vozes muito diferentes, são contributos positivos e diferentes, e, portanto, parece-nos que isso é algo a considerar claramente. No caso do não superior, enfim, não sendo nós, não nos competindo a defesa não superior, apenas a representação é uma nomeação do Conselho de Reitores e o CRUP do superior, e o CRUP de facto é público e Universidade Católica, portanto não é privado.
Se me permite, Soutor, e usando a bondade de todos os membros desta comissão, gostava só de esclarecer uma dúvida que me persiste. Suponho que na sua intervenção inicial terá dito que integram ou vão passar a integrar a Associação das Escolas Profissionais. Penso que percebi isso. Era só para confirmar esta minha dúvida, por favor.
A Associação das Escolas Profissionais, a ANESP e a AEP, nós, o ano passado, constituímos em conjunto uma confederação, que é a Confederação Nacional da Educação e Formação. E, portanto, a nossa proposta, embora seja a AEP, que nós representamos aqui, não a Confederação, a proposta da AEP não seria que fosse a AEP a representar o setor, mas que fosse a Confederação, portanto, a um nível global. Confederação essa, que quem sabe no futuro não poderá ter adesão das associações dos diretores de escolas públicas, ou enfim, mas isso já é futurista.
Muito obrigada. Agradeço ao Sr. Dr. João Munhoz, ao Sr. Dr. Rodrigo Queiroz e Mel e à Sra. Dra. Ana Sofia Marques a gentileza de terem vindo até este grupo de trabalho e os contributos e as chamadas de atenção para o vosso interesse e os vossos problemas que aqui deixaram e que, de certo, as senhoras e senhores deputados tomámos devida nota. Bem-ajam e até uma próxima oportunidade. Obrigado.